Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Sapezal, no estado do Mato Grosso, para verificar o início dos trabalhos de plantio da safra de soja 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Guarino Fernandes, ele que é delegado e conselheiro fiscal da ProSoja Mato Grosso, lá em Sapezal, já está aqui conosco por vídeo. Então, seu José, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia a você, bom dia aos nossos produtores do Grande Brasil e especialmente, logicamente, do estado de Mato Grosso.
Senhor José, como que está aí o início do plantio da soja aí em Sapezal? Esses trabalhos já começaram em algumas partes do município, né?
Ah, ok, Guilherme. Tem sim. Tem produtores, grandes produtores que trabalham com a rotação com algodão, né? Então, eles começaram o cultivo, sim, essa semana, mas sem umidade para germinação, entendeu? Tem algumas propriedades que estão arriscando, esperando uma chuva que vem nos próximos dias aí. Na verdade, as perspectivas não são boas ainda, né? Pelas últimas previsões que a gente tem, normalização mesmo a partir do dia 20 de outubro, né? Então, mas esses grandes produtores que cultivam algodão, eles não podem perder essa janela, né? Então, estão semeando de ter uma eventual chuva na tua propriedade.
E aí, para aqueles, para o produtor em geral aí da região, quando que deve ser uma data melhor para iniciar esse plantio?
Na hora que tiver umidade no solo, né? Eu, particularmente, tive uma chuva nesse período, safra 19/20, de 10 milímetros dia 31 de agosto, dia 15 de setembro, 4 milímetros e ontem 2 milímetros, entendeu? Então nós estamos com um acumulado de 16 milímetros. Isso aí é um absurdo, o risco é muito grande. Não tem nem umidade no solo com essa precipitação, então não tem como arriscar.
E aí essa opção de quem vai plantar o algodão, de iniciar o plantio da soja mesmo sem essas condições ideais, é porque um atraso aí na soja traria um prejuízo ainda maior no caso do algodão, né?
Ah, não, com certeza, né? A janela do algodão, com as variedades que hoje tem, é bastante limitada também, né? Então, eles vão tentar semear isso aí sem umidade, mesmo na hora que caiu uma precipitação aí, com certeza já está semeado, né?
E aí, seu José, para essa próxima safra de soja, a expectativa de que Sapezal mantenha a área cultivada, deve haver aí um pequeno aumento, como que está essa perspectiva por aí?
Não, Sapezal, a nossa região, Sapezal, Campo de Júria, região oeste aqui, é bastante já definido, né? Nós não temos ampliações de área, porque as áreas de bom cultivo já foram, são áreas abertas há muito mais tempo, e não tem expansão de área de plantio, não.
E aí, com relação à produtividade alcançada na safra passada, como é que está a expectativa para essa, ampliar essa produtividade média, manter o mesmo nível? Como que estão essas esperanças por aí?
A esperança do produtor é sempre produzir mais, né? Mas já vamos entrar com dos problemas que pode até reduzir a produtividade e produção no município, né? Motivo do atraso da semeadura da safra 19/20.
No ano passado, nessa época, já tinha coisa semeada, esses trabalhos já estavam mais avançados em Sapezal, né?
Ah, com certeza, dia 16 do ano passado, quando terminou o vazio sanitário, dia 16 de setembro já tinha vários produtores semeando, entendeu? Então, tinha precipitação bem antecipada, bem antes do que esse ano.
E aí, seu José, como que ficou essa média do ano passado para a gente ter essa comparação para esse ano?
O ano passado fechou aqui no município em torno de 54, 55 sacos por hectare, né? Uma área bastante expressiva, em torno de 370 mil hectares de soja, né? Em torno de 54, 55 sacos por hectare.
E aí, como que o produtor, nesse momento, tem possibilidades de vendas? Ele consegue boas oportunidades de negócios para já ir travando essa próxima safra?
Ah, sim, teve algumas coisas. A nossa região é meio atípica. É assim, temos um mercado, né, que é do soja convencional na região oeste do estado de Mato Grosso, e desce pelo corredor noroeste, aí, que vai pelo Rio Madeira e portos da Europa. Né, é uma parcela bem pouca, então nós temos essa possibilidade. É, o ano passado não tivemos diferencial de preço, né, da soja convencional com a RR, mas esse ano já teve algum atrativo, mas não chamou tanto a participação de produtores, porque já estavam definidos com sojas RR, entendeu? Então, convencional não teve incremento, por mais que teve algum diferencial de preço aí, em termos de custo, né? E também um diferencial de preço de venda.
E aí, que tipo de patamares de preços o produtor consegue alcançar nesse momento? É um patamar que garante uma rentabilidade nessa safra?
É, não é que garante uma rentabilidade, pelo menos ele ameniza o risco dele, né? Ele ameniza o risco dele. É, em torno de 72, 73, 74 sacos, R$ 73 por hectare, por saca de soja convencional, em torno de 69 a transgênica, né? Então tem um diferencial aí de quase $1, né?
E aí, senhor José, voltando um pouquinho para essa segunda safra de milho que terminou aí na região também, como que foram os resultados do produtor de Sapezal para o milho segunda safra?
É, como eu disse, Sapezal diminuiu muito as áreas de a nossa região, a região oeste, né? Sapezal, Campo de Julho, reduziu muito as áreas de milho por motivo de ter entrado muito forte no plantio do algodão. Mas teve, a média nossa aqui está em torno de 100 sacas, 102 sacas por hectare.
E aí justamente essa troca para o algodão em função da rentabilidade da cultura, né?
Exatamente, né? Nós temos a produção de milho, que é um absurdo, né? Há 3 anos atrás nós estávamos correndo atrás de subvenção e hoje no estado de Mato Grosso nós temos 50 centavos de FETAB, né? Que é o imposto estadual, que foi colocado em cima da produção do milho. Se há 3 anos estava correndo atrás de subvenção, imagine agora, com 50 centavos de... Tudo bem que a commodity deu uma subida, mas 50 centavos de FETAB em cima do milho, isso é um absurdo para o produtor. Os governos não querem viabilizar o setor produtivo no qual sustenta a balança comercial, sustenta os municípios, estados e também o nosso país.
Senhor José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário do início de safra aí em Sapezal. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final, pode ficar à vontade.
Ok, Guilherme. Mais uma vez, um bom dia a todos os nossos produtores do Brasil, especialmente nosso estado do Mato Grosso. E que tenhamos, né? Tenhamos uma excelente safra 2019-20, né? Que o ano que vem seja melhor. Essa sempre é a vontade do produtor brasileiro. Um abraço e boa safra para todos.
Senhor José, mais uma vez, muito obrigado. A gente te espera aqui para a gente continuar acompanhando o desenvolvimento da safra por aí. Muito obrigado.
Ok.
Esse, o José Guarino Fernandes, ele que é delegado e conselheiro fiscal da ProSoja do Mato Grosso, lá no município de Sapezal, conversou com a gente para traçar um panorama aí desse início de safra verão lá na região de Sapezal. Segundo o José Guarino, as condições de plantio para soja ainda não são as ideais, não existe a umidade suficiente ainda para iniciar o plantio, então somente aqueles produtores que vão fazer a rotação de cultura com algodão na segunda safra é que já iniciaram o plantio da soja, arriscando, apostando numa volta das chuvas nos próximos dias, em função aí dele precisar iniciar o plantio mais cedo, devido à janela curta para o cultivo do algodão lá na região. Então, o José destacando que nesse momento as chuvas são pequenas, cerca de 2 milímetros ontem, 4 milímetros alguns dias atrás. Então, o produtor esperando essa volta das chuvas para iniciar o plantio. As expectativas são que já esse atraso nos trabalhos, que na safra passada, mais ou menos nessa data, já estava praticamente bastante avançado essa semeadura. A expectativa é de que possa haver, inclusive, alguma perda na produtividade lá na frente em função desse atraso no plantio da soja. A produtividade média da região, que na safra passada ficou entre 54 e 55 sacas por hectare. O José também destacando que os produtores conseguem boas oportunidades de negócio para já ir travando seus custos para essa próxima safra, girando ali em torno de R$ 72 até R$ 74 por saca, e que é um preço que não garante uma grande rentabilidade, mas pelo menos diminui os riscos do produtor para essa próxima safra de verão 19/20. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.